Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o nosso bate-papo é sobre uma bebida muito mais importante do que vinho. E infelizmente a gente não dá tanta bola para ela quanto a gente deveria, ou tanto quanto a gente dá para o vinho. Aliás, quem está nos ouvindo aqui e bebe vinho pra caramba deveria estar bebendo muito mais essa outra bebida do que o próprio vinho. Hoje o nosso papo é sobre água. Sim, minha gente, chegou o nosso momento de falar sobre água, porque águas importam. E quem vai nos falar... Águas importam, foi ótimo. Quem está aqui para nos falar que água importa e nos dizer por que importa e dar uma introdução geral a esse mundo que a gente não ouve falar tanto é o sommelier de água, Rodrigo Rezende. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
Obrigado, Nath. Você resumiu muito bem. As pessoas não dão importância para esse líquido que é a bebida mais consumida no mundo, né? Muita gente acha que é o café, que é o chá, tem uma briga entre o café e o chá, mas a água é a bebida mais consumida no mundo.
E se não fosse, deveria ser, né? Porque a água é o que a gente precisa para sobreviver aqui, então a gente deveria falar em água em primeiro lugar. O que é muito curioso, porque enquanto eu falava que a gente não dá muita bola para a água, me lembrei que uns tempos atrás, e eu vejo isso com bastante frequência, as pessoas do uísque e da coquetelaria no geral acabam prestando um pouco mais atenção na água e falando um pouco mais em relação, por causa do gelo que vai nesses drinks. Que aí sempre tem aquele assunto, oh, você vai comprar um uísque caríssimo e aí você vai botar água feita com gelo de água da torneira e aí aquilo vai dissolver e sabe? Então, nesse setor eu acho que talvez já se preste um pouquinho mais atenção na água. No mundo do vinho, a gente ainda usa sommelier de água como uma piada quase, né? Quem bebe muito vinho está sempre acostumado a girar taça, e quando vê está girando taça de água também, isso é muito normal. E aí vem aquela piada, e eu sou sommelier de água, mas você é um sommelier de água. Então eu quero começar perguntando, como que você foi parar nessa profissão? Você já era sommelier de outras bebidas e entrou no mundo da água ou foi direto com a água?
Resumindo um pouco assim, eu sou publicitário, trabalho com marketing e há 9 anos atrás comecei fui contratado para trabalhar numa envasadora de água mineral aqui em Minas, que estava comprando uma outra marca, ou seja, ela teria 4 marcas e estava precisando de ter uma pessoa de marketing interno para fazer esse desenvolvimento dessas marcas. E eu fui fazendo o trabalho normal ali de conhecendo a empresa, conhecendo o mercado, e chegou um dado momento que eu sempre via as concorrentes e a própria empresa falando assim, minha água é melhor. E, como você falou, eu sou um enófilo, adoro, e já fiz alguns cursos de vinho, o nosso querido Vini já foi meu professor, fiz W7, tem alguns outros cursos de vinho também, então, e vi assim, gente, se os vinhos têm as diferenças pelo seu terroir, e eu estou vendo aqui, cada água é uma fonte, os nomes das fontes são diferentes. Eu falo muito com as pessoas, a primeira pergunta, né, qual a melhor água? Eu já falo assim, não existe isso, assim como não existe no vinho, não existe, é uma caça às bruxas inútil. E eu acabo falando que é importante, na verdade, você olhar qual que é o nome da fonte e onde que essa fonte nasceu, porque isso é o terroir da água. Porque cada fonte, vamos dar um exemplo, tem marcas aí multinacionais que têm distribuição às vezes no Brasil e até fora, que no próprio Brasil, para fazer a distribuição num país desse tamanho, tem, por exemplo, tem 11 fontes. Então, cada estado que eu estou bebendo naquela mesma marca, porém de uma fonte diferente. Então, quando eu vou fazer degustações pelo Brasil, as pessoas dizem, pode ser marca tal? Eu falo assim, pode, mas me manda a foto para me saber de qual fonte que a gente vai estar fazendo a degustação, porque às vezes é uma fonte totalmente diferente que não vai dar certo para fazer a harmonização. Então
agora você já me derrubou. já começou, meu Deus. Então quer dizer que se eu tomar a mesma... eu gosto da marca X. E aí eu for tomar a marca X em outro estado, talvez a marca X tenha outro sabor, outro gosto, na verdade.
Outro sabor, água não tem gosto.
É sabor, tá certo.
É, que a gente. É uma das primeiras coisas que, quando eu faço os workshops, eu falo: a gente aprendeu na escola que água é tudo igual. Inclusive, é uma hashtag que eu usava, que água não é tudo igual. Agora eu já coloco cada água um sabor. Bom, porque então... água não tem gosto. A gente começa na escola aprendendo que água potável, ela é insípida, inodora e incolor. Só que, no meu caso, eu estudo e degusto águas minerais naturais, que é uma grande diferença, que além dela ser potável, apresenta essas três, ela tem um quesito que é o principal para a escolha de um sommelier, que são os minerais. Então, vamos chamar grossamente, seria como se fosse o peso da água. Para aqui, para os ouvintes que já são do mundo do vinho, é como você colocar fazer um comparativo de vinho branco, espumante, com vinho tinto. Cada um tem o seu peso de boca. Então, não vai funcionar. E a água acompanha, igual a harmonização com pratos, né? A gente tem os contrastes, mas acaba sendo mais fácil de emparelhamento. A água acompanha isso. Então, quando você vai degustar vinhos de corpo mais pesado, você tem que procurar uma água que vai ter mais minerais para acompanhar.
Olha, eu tenho tantas perguntas. Eu vou deixar essa parte do gosto aí para daqui a pouco, porque eu tenho uma pergunta específica sobre uma água específica que eu provei, mas vamos deixar para daqui a pouco. Primeiro, eu quero entender, você falou que você estuda especialmente as águas de fontes naturais. Então, a gente bebe, existe no mercado águas que não são de fontes naturais também?
Infelizmente, sim. O
Como
mercado,
é o processo dessas águas? Qual é a diferença, assim? Vamos lá.
O consumidor, assim como no mundo do vinho, tem alguns mitos. Eu falo que as pessoas que estão buscando, você já deve ter ouvido algumas vezes falar, principalmente internet, ajuda a colocar mais mitos no mundo, né? Então, as pessoas que procuram água por pH, água por sódio, eu faço analogia no mundo do vinho com as pessoas do vinho que fica mais rápido, é comprar o vinho pelo furo da garrafa do fundo do vinho. Então, quem está olhando esse tipo de coisa, está comprando uma coisa que não existe. É um marketing idiota. Desculpa a palavra forte, mas é isso. Mas, eu como publicitário e profissional de marketing, sei que muitas empresas acabam aproveitando dessa falta de informação do consumidor e acabam indo em cima disso. Então, a gente tem no mercado, além das águas minerais naturais, porque as águas minerais naturais não têm intervenção nenhuma, da maneira que ela nasce na fonte, você está bebendo na garrafa. Porém, como as pessoas começaram a procurar água com pH mais alto, água com menos sódio, entra no mercado uma água que chama água adicionada de sais. Ela pode manipular a água. É uma água de às vezes, de sistema público, ou às vezes até uma água mineral mesmo, só que por questão de estratégica, a empresa prefere desmineralizar essa água e adicionar alguns minerais e não adiciona o famoso sódio, que as pessoas procuram água com zero de sódio, uma grande bobagem, vou explicar daqui a pouco por quê, e adiciona alguns tipos de minerais que acaba aumentando o pH da água. Então, a pessoa acha tudo que ela procura. Ela acha uma água com zero.
Simplesmente pela questão de rotulagem, porque o consumidor
Isso.
quer ver isso, acaba
No
se
rótulo,
adicionando
bem.
coisa na água. Que loucura!
Tem marcas que até usam o número do pH para ficar levantando isso. E águas minerais naturais. Mas, para um sommelier, isso é indiferente. Porque um sommelier de água, olha, igual eu falei, é a mineralidade. No vinho tem essa discussão, mas no mundo da água é o principal conceito que a gente pega em qualquer água mineral natural no mundo e aqui no Brasil, vai estar aqui no Brasil como resíduo de evaporação. E no mundo a gente vê em publicações de café, água para café, esse tipo de coisa, a sigla TDS, que é total de sólidos dissolvidos. É a mesma coisa. O que que seria, Nath? É você pegar 1 litro de água, evaporar essa água. E aqueles sólidos, ou seja, todos aqueles minerais naturais que ficam ali, seria esse resíduo. Então, aquilo é pesado. Então, a gente tem de 0 miligramas por litro até 4.000 miligramas por litro. Então, olha para você ver o tanto de águas que a gente tem diferentes. Então, vou te dar um exemplo, que no Brasil, esse conceito, ele tem uma tabelinha que a gente segue de 0 a 50 e assim vai, que a gente divide a água na hora que vai fazer um concurso de águas, assim como a gente tem um concurso de vinho, que a gente separa o espumante, o vinho branco, o rosé, essas separações do mundo da água, a gente separa pelos TDS, pela mineralidade, que é super baixa, baixa, média, alta ou muito alta.
E aí, eu acho que aqui que reside também a maior diferença, né, quando a gente fala nesse assunto em relação à água e a vinho. Porque no vinho o que a gente discute é de onde vem esse aroma, essa percepção aromática que nos lembra minerais, como pedra, como... E na água a gente está analisando a presença de sais minerais. Na água, é a presença, não é a sensação apenas, se a gente sente aroma disso ou aroma daquilo. Existe ali sais minerais, podem inclusive ser adicionados, como você falou, né?
Exatamente. E esses sais minerais, aproveitando o gancho, é aquilo que eu falei mais um pouco anteriormente, que é o sódio e outros minerais. Nas águas tem potássio, tem cálcio, tem magnésio, tem vários minerais. Aí eu sempre faço as pessoas dar uma refletida. Banana tem potássio. É adicionado? Não, é natural. O sódio da água mineral natural, ele é natural. As pessoas levam pela aquela parte do sódio que é adicionado nos embutidos ou alimentos, que é um sódio conservante, ou seja, é um produto beneficiado, industrializado, para adicionar aquele alimento para ser um conservante. No caso da água, o sódio não é conservante, o sódio é um mineral natural. Então, ele não faz mal à saúde. Então, as pessoas que procuram zero de sódio, a própria Ministério não, desculpa, agora fugiu o nome, mas
A
Mundial
gente
da
lembra do
Saúde,
caminho.
Organização
Organização.
Mundial da Saúde, ela fala que todos os alimentos acabam, seja frutas, alimentos naturais, alguns têm um pouco de sódio. E a Organização Mundial da Saúde fala que a gente precisa de 2 gramas, de 2 a 5 gramas por dia no nosso organismo, desse mineral, seja sódio, potássio e outros, mas no caso do sódio é isso. E se você pegar a água no Brasil, que são mais de 1.500 fontes, se você pegar a que tem mais alto de sódio no Brasil, para você conseguir 2 gramas, você tinha que estar tomando 200 litros de água por dia.
Quem é que consegue fazer isso, né? Pelo amor de Deus.
Então, as pessoas que vão no supermercado e pagam mais caro por uma água manipulada, ela está comprando esse marketing que ela viu e alguém influenciou ela. E está comprando. Assim, não são águas que são ruins, mas eu particularmente prefiro ainda consumir essas 1.500 fontes. É o desafio que eu tenho atualmente de conseguir, porque essas águas não chegam, elas são muito locais. Então, é conseguir consumir essas 1.500, degustar essas 1.500 fontes no Brasil.
Então vamos tentar só tirar aqui. Teve um tempo atrás surgiu uma polêmica em torno de uma marca de água que pertence a uma grande empresa e que tinha um teor muito alto de sódio. E aí era quase uma piada, assim, nossa, mas tem mais sódio do que num refrigerante. A empresa está adicionando sódio nessa água. Ninguém adiciona sódio na água. Se vai
Não,
adicionar alguma coisa, vão ser outras coisas lá para o pH mudar, mas não sódio.
se for água mineral natural, ela não adiciona. Agora, se ela for adicionar, ela perde a classificação de água mineral natural. A legislação brasileira é uma das mais severas que a gente tem no mundo em questão dessa parte de classificação da água. Então, quando você manipula, você já perde automaticamente esse rótulo de água mineral natural. Essa palavra natural é muito importante a gente estar observando, porque as garrafas são muito parecidas, elas estão na gôndola
Exatamente.
do mercado igual. E por causa disso, a empresa que você está falando, ela acabou, em vez de combater isso, ela simplesmente trouxe a marca que ela tinha lá fora, que até então não tinha no Brasil, e começou a entregar água zero de sódio.
Entendi agora.
Ela deu a volta.
Eu lembro de até eu ficar nervosa no mercado olhando sódio na água lá. Eu disse, mas é verdade isso que estão dizendo? Olha quanto sódio tem aqui, é indignadíssima.
Aquilo que eu falei, é igual quantas pessoas você conhece que até hoje ainda compram e chegam até você, que é uma referência na parte do vinho, para os seus familiares, fala assim: olha, comprei essa garrafa, olha o peso dela, deve ser um vinho ótimo. Pelo peso da garrafa, pelo fundo. Ah, não, essa aqui é de rosca, não é bom. Então, assim, esses mitos acabam atrapalhando, mas a grande indústria, diferente dos pequenos, que têm ali sua batalha, tem um produto muito legal na mão, acaba sofrendo, porque perde espaço de gôndola, que às vezes eu, por exemplo, quando eu viajo, eu não vou, eu acabo indo em grandes supermercados, mas eu prefiro ir nos menores de bairro, que é onde eu consigo encontrar as águas mais regionais, porque essas grandes indústrias, elas pagam pelo espaço da gôndola.
Sim, faz então, uma distribuição nacional quase.
É, e aí acaba nos mercados de marca, de grande volume, acabam tendo somente essas águas. E essas eu já degustei. Eu quero, igual recentemente eu tive no sul, em Garibaldi, fui procurar as águas da região. Então, assim, é muito isso. Quando eu fui no mercado um pouco maior, já tinha as marcas que a gente encontra no Brasil inteiro, praticamente.
Isso é uma coisa curiosa sobre as águas regionais. Então, agora eu vou lançar a minha pergunta. Porque eu tenho um trauma de umas férias que eu tirei na Espanha. Ela já está fazendo sinal com a cabeça, que já sabe o que eu vou falar. Que eu não conseguia mais aguentar tomar aquela água Vichy salgada. Porque aquela água era salgada. Salgado, tipo, se dava para sentir. Parecia que tinha sal adicionado naquela água. E aí a gente... E eu tinha uma impressão que aquilo só ia me dar mais sede, mais sede, mais sede. Eu não ia me matar minha sede nunca enquanto eu não fosse embora de lá. Então, me explica isso. Me explica por que que a gente sente, então... São esses sais minerais daquela fonte que fazem essa diferença tão grande, porque até a gente provar uma água que é muito diferente do que a gente está acostumado, a gente realmente não presta atenção. A água é tudo igual. Mas o dia que a gente dá diferente com uma, eu digo, opa, como que pode isso? Me disseram que a água não tinha sabor de nada, não tinha gosto de nada, e eu estou aqui sentindo salgado. Salgado é um gosto. Como é que a gente explica isso?
Vão por partes.
Tá.
A primeira parte, viagem. Você já tocou num assunto que eu sempre falo com as pessoas. O nosso organismo, ele está acostumado com o terroir local. Então, quando você pega essa máquina, que é o nosso corpo, e faz uma viagem mais próximo que seja, e você não acaba, não é degustando, a gente ainda está bebendo água. Daqui a pouco a gente vai começar a degustar. Mas... A partir do momento que você está bebendo água e você muda o seu organismo de terroir, o seu organismo sente a primeira reação. A primeira reação que todo mundo acaba lembrando é principalmente quando a gente faz alguma viagem para Chile e Argentina, que as águas são muito diferentes das nossas, ou às vezes até em estados diferentes de uma maior distância, você acaba sentindo isso, a primeira coisa, diarreia. Aquela diarreia que todo mundo tem viajando, normalmente não é da comida.
É culpa da água.
Todo mundo fala assim, é culpa da água. E,
não,
culpa
e
da
as pessoas podem até pensar que, ah, mas eu nem tomei água da torneira, eu tô comprando só água mineral. Sim,
água
mas
mineral.
É ela mesmo. Não quer
É
dizer que
ela
você tá doente, você só tá
não.
se readaptando, então.
Isso. Aí essa desinformação é, você poderia ir no supermercado e procurar a água mais próxima do seu terroir. Porque as águas têm, nos mercados, você encontra faixas de águas, igual você estava, você foi pelo rótulo conhecido, você estava na Espanha, você estava bebendo Vichy Catalã. É uma das águas que eu tenho aqui com maior TDS, se eu não me engano, acho que é 3 mil ou 4 mil de TDS. Depois eu até pego a garrafa ali e a gente confere. Ela é uma das águas referência de água com, lembra daquela escalinha? Ela é super alto. Ela é altíssimo o TDS dela. Pra você ter ideia, vamos falar que ela é 3.500, 4.000 de TDS. No Brasil, a que eu já degustei com maior TDS é de 388.
Nossa, a gente está falando de muito mais mesmo.
Então, essa reação você acaba sentindo, e no próprio Brasil, quando você viaja e começa a observar, que aí você para de beber e começa a degustar, você já começa a observar que tem essas pequenas diferenças. E o mais interessante aqui para o nosso mundo do vinho é essas pequenas diferenças fazem uma grande diferença. É a partir do momento que, por exemplo, não sei aqui se você já fez, e eu sou doido para fazer e já cutuquei algumas vezes, que é depois que eu adquiri, que eu vi a apresentação e adquiri, que é fazer degustação de taça. Depois que eu adquiri taça diferente, que é especial para determinado estilo de vinho, até os meus vinhos mais simples ficaram muito legais.
Ficaram mais interessantes, né? Foi um bom investimento esse.
Exatamente. Agora, não precisa investir numa taça de primeira, sendo que dá para você brincar só com o simples fato de água, que eu já melhorei muito vinho de muita gente só com o fato de, a partir de agora, você harmoniza a água com seu vinho.
Meu Deus, gente. Eu agora. Agora, assim, vamos lá. Não sei nem por onde começar a perguntar isso. Porque, sim, isso faz todo sentido. Eu acabei de trazer um exemplo extremo de uma água que realmente é um extremo. Para mim, eu tinha a sensação que eu estava tomando uma salmoura ali, não uma água. Era uma coisa extremamente salgada para mim. Eu estou com sede, esse negócio está me dando mais sede. Obviamente, sensação, né? Mas não realidade. Mas, quando a gente para. Tudo bem, esse é um exemplo extremo. Mas, sim, se existe diferença, se há uma diferença perceptível entre águas, obviamente. Isso vai fazer diferença também na hora de escolher a água para tomar com vinho, já que a gente deveria, pelo menos todos que estamos ouvindo aqui, tomar pelo menos uma taça de água entre cada taça de vinho. Isso
Para se
faz muita diferença.
hidratar.
Se a gente pensa na hora de escolher uma comida para o vinho, que essa comida vai acabar com o meu vinho, vai deixar o meu vinho metálico, como que a gente não pensa que essa água vai acabar com o meu vinho também, né? E
É a
pode
mesma
acabar.
premissa. Não, não, pode não, vai acabar. Se você harmonizar errado, vai acabar.
Que
E é muito simples. Você vai fazer hoje. E depois você vai fazer um adentro depois, em outro momento. Você vai falar assim: olha, eu vim aqui para dar meu testemunho. Vai rolar testemunho agora no podcast.
loucura! Não, eu
Que
tô
é o
assim, ó, enquanto eu tô
seguinte.
falando contigo, eu tô aqui tomando água, né? A gente tá gravando, pra quem tá nos ouvindo, a
Ah,
gente tá
falar
gravando.
nisso, vou.
Vai pegar uma
Ó.
aguinha. A gente está gravando de noite. Eu poderia estar bebendo um vinho, mas eu pensei, não, podcast de água, eu vou tomar o meu copão de água. Enquanto você fala, eu tô aqui, meu Deus, eu tô tomando minha aguinha do meu filtrinho da geladeira. Será que meu filtro filtra direito? Será que essa água é decente? O que eu tô fazendo com essa água aqui? Eu vou abrir um vinho, eu acho. Sabe? Porque vem tanta coisa na cabeça e é muito doido, porque a gente. Eu, apesar de circular no meio do café, do azeite, da gastronomia, o foco mesmo de mergulhar de cabeça é o vinho. E aí, quando cada vez que eu vou dando esse passo em direção a outros alimentos, como foi com café, como é com azeite, agora com a água, eu vou ficando em choque, dizendo: meu Deus, eu não acredito em que eu venho fazendo todo esse cuidado com o meu vinho e prestando nada de atenção na minha água, nada de atenção no meu azeite, nada de atenção no meu café. Enfim, o café e o azeite já estão no caminho certo. Agora você está aqui derrubando o meu planeta em relação à água. Já estou preocupado que o meu filtro aqui da minha geladeira não vai servir para mais nada. Não, não.
Desculpa, mas a intenção é um pouco essa, que igual você falou, por mais introdutório que seja, é tão simples, é porque a gente não para e pensa e a gente não tem os pequenos insights de observar esse tipo de coisa. Igual, por exemplo, eu fiz a brincadeira aqui que você falou, estou bebendo água, eu fiz questão de abrir aqui, não sei se você escutou, que
Ups,
agora está
a
nessa
latinha.
moda, é a moda da latinha. E as
Que chegou na
pessoas
água
estão.
também.
Que chegou na água, assim como no vinho, em outros, no café. Um dia eu bebi um cold brew sensacional, lata, super. É para descomplicar, mas ao mesmo tempo, às vezes até complica, porque muda as embalagens, por exemplo, uma água com gás, você tem que beber ela inteira.
Então, vamos falar de água com gás agora, já que você tocou no assunto.
Ah, cheguei
Agora
nela.
vamos nela. Primeiro, que é assim, se eu estiver, tudo bem, na minha casa, eu tomo a minha aguinha do filtro, mas se eu estiver na rua, eu vou comprar água, eu compro com gás. Eu vou dizer uma coisa que vai ser tão bobagem. Além de você, quem mais for
Não existe
entendido?
bobagem.
Não, mas é que essa é muito engraçada. Também do meio do marketing, mas a gente sabe o problema do marketing, a gente sabe para que serve, a gente cai em todos, né? É sempre. Ah, eu tenho sempre a sensação que eu vou pagar por água que não é com gás, eu estou pagando por uma coisa que eu podia ter em casa, que é água com gás é que eu tenho que pagar. Primeira bobagem, só queria confessar aqui. Mas vamos lá, água com gás. Existem fontes de água gaseificada e existem fontes de água não gaseificada, certo?
Isso.
Tá, ele tá me olhando com uma cara de ela vai falar bobagem. Não, porque
Não.
assim, uma das poucas coisas que eu sei é. Uma das poucas que eu sei é ótimo, não. Eu sei o que me importa porque eu gosto de consumir. Eu gosto muito de água com gás e é óbvio que provando água com gás a gente percebe. Não, posso não estar percebendo a diferença na água sem gás, mas a bolinha eu percebo diferença aqui. Eu percebo diferença no tipo de bolinha, na intensidade da bolinha. Até porque vem o treinamento aí do espumante. Então,
Exatamente,
assim,
você fala,
obviamente.
a perlagem para quem bebe vinho é ótimo para dar aula com água com gás sem gás, que aí já entendi isso.
Exatamente. Exatamente.
Tem
E
mais
aí,
gás.
sendo uma doida da água com gás e percebendo perlagem, essa coisa, obviamente eu fui ficando mais fã de algumas marcas do que outras, e aí eu fui entendendo, ah, entendi, isso aqui é gaseificado naturalmente, essa aqui não é, e isso faz alguma diferença aqui, pode não fazer, enfim, eu tô só divagando. E agora eu vou deixar para você me introduzir ao assunto da água com gás, das fontes, da carbonatação, de tudo que vem por aí. Ou de tudo que você puder nesse introdutório, claro.
Começa pelo mito ou começa já contando as histórias?
Ai, não sei. Começa por onde você achar que vai doer menos. Não, começa doendo. Tira o band-aid logo.
Então vamos tirar o band-aid. Pelo amor de Deus, água não limpa paladar. Água com gás não limpa paladar. A água é para preparar paladar. Por isso que a gente está falando de harmonização de água. Porque se a gente quisesse limpar o paladar, vou te dar um exemplo. Você está fazendo um jantar harmonizado. Você está fazendo uma evolução do paladar. Então, você começou com uma entrada, com um espumante ou vinho branco, depois o primeiro prato, e aí já entra um vinho mais encorpado, seja ele branco ou às vezes um tinto, depois já um prato principal. Você faz uma harmonização, uma evolução. Se você limpa, você concorda que você zerou tudo?
Sim, não faz sentido pensar em evolução. Você poderia colocar qualquer ordem.
Entendeu? Então, limpar paladar não faz sentido. Eu falo com todo mundo. Gente, a partir de hoje, vamos começar a melhorar esse português. Vamos preparar nosso paladar. A partir do momento que você está preparando, assim como o preparo de um prato, o preparo de uma mesa, você tem que pensar. Então, a água com gás vai entrar em que momento? Então, você tem que lembrar que o CO2, por mais que ele seja adicionado ou natural, ele é um pouco metalizado.
Uhum.
Então, ele tem essa potência toda. Então, se você pega o que a gente mais vê, igual você, deve ser igual minha esposa, apaixonada com água com gás, faz a coisa que eu adoro ver nos restaurantes e morro de rir. Pegar um espumante com perlagem fina, super delicado, e meter uma água com gás, que tem muito gás, que tem muita potência, que vai sobressair o espumante. Você está bebendo um espumante, é uma água turva, por exemplo.
O que eu faço em restaurante, na verdade, é pedir sempre água com gás, independente do que eu estiver bebendo. Então, sim, posso ter sido essa pessoa que fez isso já.
Porque gosto não se discute, não estou discutindo gosto. Mas a partir de hoje, você vai pegar a sua água com gás que você gosta e pega um espumante e bebe com uma água sem gás e uma água com gás, porque o gás, eu falo muito com as pessoas, que ele é o açúcar no caso da água. Por que que eu falo que é o açúcar? Porque ele usa para mascarar, às vezes, alguns defeitos. Então, quando às vezes eu tenho um vinho que não está legal, se eu pôr uma água com gás, a probabilidade de eu neutralizar aquela coisa que não estava legal no vinho é muito grande. Então, para me salvar determinadas harmonizações, que às vezes eu vejo que o vinho assim, não está funcionando, eu vou e ponho água com gás.
Então você vai me dizer que dá para mascarar e maquiar uma... Meu Deus do céu.
Dá.
Que loucura.
Que na verdade você está fazendo contraste.
Claro.
Que é o mais difícil, mas você consegue mascarar, que não é o correto. Porque água com gás, por causa do CO2, normalmente a gente vai para vinho muito estruturado. Ou às vezes a gente usa ela no contraste de entrada, às vezes sem o vinho, mas com um prato de entrada, por exemplo, uma salada, esse gás vai dar crocância para aquela salada, ou para a ostra. Fica sensacional. Porque a harmonização, por exemplo, com ostra, é com espumantes e vinhos brancos, automaticamente é com uma água sem gás e com TDS mais baixo que você conseguir. Porque senão
passada.
Você vai fazer...
Muito passada. Primeiro que eu nunca tinha pensado em água com gás e sem gás para prato X, prato Y, para entrar. Nunca. Para mim, assim, qual é a água que eu prefiro? Ah, prefiro com gás, então eu vou com gás do início ao fim, porque afinal a água nunca foi protagonista e nem sequer coadjuvante. Ela era só, sei lá, aquela, sabe a criança que faz o papel da árvore no teatro da escola?
Uhum.
A água, o papel da árvore. Não é nem protagonista, nem coadjuvante, nem papel de apoio. Era uma árvore lá atrás que ficava, que eu era obrigada a beber, porque eu sei que faz bem para minha saúde, que eu deveria tomar enquanto eu bebo água. Eu não tinha nem pensado na possibilidade de alterar ao longo da minha refeição o pedido da água. Minha água acabou, vou pedir agora a mesma. Não. Posso trocar conforme os pratos que eu vou escolher. Isso agora me tumultuou a cabeça.
Só para você entender, Nath, que assim, o meu professor, que é um dos professores que é da Fine Water, onde que eu me certifiquei, o Michael Masha, na história dele, ele começou a fazer o levantamento de águas e estudar águas, e um dos poucos livros que tem publicação sobre esse assunto é dele, é porque ele, por questão de saúde, teve que parar de beber bebida alcoólica, e um apaixonado com vinho. Então, ele se sentia muito incomodado de sentar num restaurante com cinco tempos de jantares, e a única harmonização que ofereciam para ele era com vinho. Ele falou assim, mas como assim? E aquilo incomodou de tal maneira que hoje ele é referência no mundo, porque a gente tem jantares harmonizados com água, exatamente seguindo essa mesma linha. Não.
E eu não tinha pensado nisso, na verdade. É, mesmo em jantares harmonizados com outras bebidas que não são vinhos, são bebidas alcoólicas sempre. Eu
Sim.
nunca vi um jantar harmonizado não alcoólico. Isso é muito doido parar para pensar na quantidade de pessoas que não podem consumir, seja temporariamente, por alguma questão de saúde, por estar consumindo remédio, ou que realmente não podem mesmo consumir de jeito nenhum. E eu não. Nossa, você está assim, ó. Esse podcast era para ser uma entrevista, está sendo só uma sessão de
Uma
terapia aqui.
explosão.
Explosão na minha cabeça.
E trago mais um pouco para você, que eu dou a aula de água na BS Minas para sommelier de cerveja, de cachaça e de vinho. E além dessas três aulas, no curso de vinho, eu recentemente peguei a matéria de marketing do vinho. E pegando os dados, cada vez mais essa nova geração está procurando bebidas não alcoólicas.
Sim, os
Eles
dados
querem essa
são.
experiência.
Inclusive, a França, que é um país que consome muito, muito vinho, bebida alcoólica no geral, os níveis deles, a queda brusca no consumo de bebida alcoólica deles é enorme, no geral, no mundo inteiro, né? Os drinks low alcohol e no alcohol também, os mocktails estão fazendo sucesso.
Você vê as movimentações mesmo, igual semana passada eu comprei um suco. Que é de uma grande cervejaria que acabou de lançar um suco que ele faz um processo, assim como um suco de maçã, assim como o processo da cerveja. Eu li rápido, não vou saber falar direito, mas eu comprei para degustar, para já sentir. Olha, você vê, as cervejarias já estão mostrando a cerveja sem álcool, surpreenderam, pegaram eles de surpresa. Agora eles já estão investindo nisso, então, assim, drinks prontos sem álcool. E agora, eu trazendo esse mundo, igual você falou, na coquetelaria, olhando apenas ali pelo gelo, não, mas muito coquetel leva água para fazer
Claro.
ali. E esse próprio água com gás, olha a quantidade de águas com gás. Voltando na água com gás que você perguntou mesmo, você estava comentando. A água é naturalmente gasosa é muito raro. E aqui no Brasil a gente tem algumas fontes. E aquilo que eu tinha falado, o CO2 ser um pouco metalizado, quando ele é natural, ele é bem mais saboroso. Essas águas são muito mais interessantes assim. E a gente tem esse privilégio de ter aqui no Brasil, a gente tem seis fontes que estão entregando, mais as fontes no Parque das Águas, no Circuito das Águas, que semana que vem estou indo para lá para falar com o pessoal da frente da gastronomia mineira, já trazendo essa parte da gastronomia, porque a água está em tudo. Aqui a gente está falando na harmonização com vinho, mas a gente tem água para café, água para chá. A própria vichy catalã que você bebeu na Espanha tem um prato famosíssimo que eu coloquei nos slides lá, que é uma cenoura feita com a vichy catalã. Ela
Gente.
tempera e porque ela tem um TDS muito alto e ela é com gás. Então você faz um prato que dá uma caramelizada na cenoura. Que é a cenoura na água, você frita a cenoura na água. Então,
Doideira
olha.
isso, né? E quando você está falando, eu vou me pegando. É bizarro, porque eu vou lembrando de ocasiões específicas da minha vida que deixaram claro para mim, água é diferente, água é diferente. Mas neste momento é que eu tô conseguindo pincelar elas na minha vida e dizer, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Porque é muito normal a gente, assim como eu falei, né? A gente vai para um lugar diferente, aí a água tem a vichy catalã, a água é salgada. A sensação que eu tinha que tava uma água extremamente salgada. Aí você vai para outro país. No lavar as mãos, você percebe que a água que sai da torneira, ela resseca mais a pele que o normal, que ela é mais pesada que o
Cabelo,
normal, o cabelo.
não faz nem espuma, às vezes.
Exato. Então, se própria água que a gente toma banho faz uma diferença gigantesca no nosso cabelo, na nossa pele. Como que a água de fonte não seria diferente? Eu estou só assim, te ouvindo e lembrando dessas situações e não, de não ter feito essa conexão. Mas tudo bem, cada um, eu vou aceitar o meu caminho. Mas... Eu cheguei até aqui para aprender sobre água, tá tudo certo.
Mas, Nath, eu falo que assim, em todos os workshops eu tento colocar uma câmera, porque no início muita gente vai pela curiosidade, pela zoação, como você falou, é uma grande bobagem, sommelier de água, que, ah, quem é ele para... E no final a cara das pessoas é a que você... As pessoas não estão vendo agora, mas a sua cara é um reflexo.
Não, eu tô metade do episódio, eu tô com a mão na cabeça com cara de choque, tipo, não acredito nisso, não acredito nisso. Basicamente aqui... é isso para quem não tá assistindo.
E que a gente está só explanando, mas nos workshops eu faço questão de tentar degustar, porque dá uma explosão na cabeça, por isso que eu falei, você vai acabar fazendo lá dentro, porque você vai fazer, pegar sua água com gás que você gosta, pegar um espumante, e já vou dando os spoilers. Por exemplo, lembra que eu falei que mascara?
Uhum.
No caso do espumante, como vai sobressair demais, você vai perder a parte legal do espumante, que é a perlagem. A outra coisa, antes de você levar a boca, você vai perder praticamente 90% de olfato. Aquele espumante com água, com gás, você vai perder o olfato muito, porque a água com gás, ela meio que inibe isso.
Então, se eu tomar essa água com gás antes ou depois do espumante, no meu próximo gole, eu já vou ter perdido boa parte das características aromáticas ali.
Totalmente. Normalmente, a gente bebe sempre antes. Então, você já está destruindo, lembra que eu falei a água ideal? Você está limpando o paladar, você tinha que estar preparando. E o mais legal da água, tem jeito de consertar rápido. Na hora que você vê que não está legal, se você for para a água sem gás, na mesma hora você vai, de novo, no mesmo espumante, na mesma taça, dá aquela explosão de sabor, de aromas. Você vai assim, gente... E na hora que você leva na boca, lembra da água turva que eu brinquei? Você fala assim, não, agora eu tenho espumante.
Eu nunca prestei atenção nisso. Já aconteceu de trocar água sem querer. Às vezes a pessoa te serve uma sem gás, uma com gás, e trocar água no meio da refeição e não parar para pensar. Tipo, deixa eu prestar atenção no que vai acontecer agora que eu vou trocar essa água. E agora mudou isso completamente. Se alguém serviu, eu pedi um tipo de água, eu tava tomando um tipo, veio uma outra, esquece, fico 5 minutos ali em silêncio prestando atenção no que está acontecendo nas minhas papilas a partir de agora.
Eu não lembro qual professor que falou comigo que a gente, a partir do momento que a gente passa a beber com conhecimento, a gente está degustando. Isso me marcou muito, assim, porque essa experiência que você estava falando de estar ali no restaurante, troca água. Se você tem o conhecimento, você fala assim: não, 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 eu preciso dessa água. É a mesma coisa. Você está num jantar, você está jantando e simplesmente troca seu vinho. Não, não, não está certo. Não poderia.
Isso é muito doido, né? Porque isso eu acho que qualquer tipo de conhecimento que a gente tem no nicho da gastronomia e das bebidas vão nos cutucando em outros setores que a gente não pode não prestar muita atenção. E eu sempre falo isso. Nas minhas horas de lazer, eu quase não bebo vinho porque eu não consigo beber vinho sem degustar vinho. Eu não consigo desligar a chavinha e não cheirar e pensar no vinho. E às vezes eu não quero, sabe quando naquele momento eu não quero pensar. Eu vou beber aqui, sei lá, um drink, eu vou beber uma cerveja, qualquer outra coisa que eu não tenha conhecimento para eu não pensar, porque senão isso é muito doido. A gente começa a estudar coisas que são do setor de prazer de todo mundo, comer, beber, e aí aquilo vira o seu trabalho. Então, às vezes, a gente não quer pensar em trabalho, só que comer e beber me faz pensar no trabalho. Mas agora, não, e agora, e assim, todos esses pequenos insights de entrevistas que eu já fiz aqui, de nichos que não são exatamente o meu, é bizarro, porque não tem como eu desouvir. Não tem como eu desaprender o que eu aprendo entrevistando, sabe? Tanto especialista. E eu posso decidir, ah, eu não vou me especializar em água, eu não quero virar expert nisso para não ficar uma chata nisso, porque já basta o vinho na minha vida e o quanto eu sou chata com vinho. Eu tomei essa decisão com café, tá? Eu fui só até um certo ponto, que é para eu tomar com qualidade. A partir dali eu disse, eu não quero mais, porque senão esse aqui vai ser mais um problema na minha vida, mais uma coisa que eu não vou conseguir tomar sem pensar. Então, mas o que é muito doido é que agora você pode ter certeza. Eu não vou conseguir provar mais um gole d'água enquanto eu estiver tomando vinho sem dar uma prestadinha de atenção, assim, deixa eu pegar uma outra, só para comparar que é com gás e é sem, nem que seja isso. Porque agora me despertou essa curiosidade. E é muito doido, porque são. Não é que me despertou, né? Não é que fosse uma coisa que não fizesse parte do meu dia a dia, fazia. É só a gente não presta atenção, né? E a água é muito maluco. Eu tô assim, tô passada com esse episódio. Passadíssima.
O Michael Masha fala uma coisa que é a mesa epicurista, que é você ter esses prazeres na mesa. Então, a partir
Exato.
do momento que você vai tendo esses conhecimentos, que não tem coisa melhor depois que você começa a estudar o vinho, você começa a abrir, é arriscar, porque até você chegar no conhecimento, que é muito estudo, de conseguir fazer as harmonizações corretas, mas na hora que você começa a entender e começa a acertar, é muito prazeroso.
É
E a
muito.
água não é isso. E esse testemunho que você está dando agora, as pessoas riem de mim, de sommelier de água. Agora se coloca na minha pele. Eu vejo cafés sendo coados com determinadas águas, eu quase infarto. Cerveja, eu falo assim, essa cerveja está com defeito da água, que é um defeito clássico de, às vezes as pessoas estão fazendo cerveja em casa, né? E é um off-flavor mais famoso assim da cerveja, de assim é erro de principiante, que é fazer com água da torneira que tem cloro. Tem um off-flavor famoso na cerveja que é o clorofenol, que é o gosto, o cheiro e gosto de esparadrapo na cerveja. Então, às vezes, o cara tem um insumo muito legal, um lúpulo, um malte super legal que ele importou, tá com um material legal, tá produzindo uma cerveja bem feita na casa dele, só que tá usando a água filtrada que tem cloro.
Isso é uma coisa muito doida, né? Porque sim, o café, a gente, o café é a água que passa ali por aquele pó. Se
98% do café é água.
é água, como é que,
O chá.
como, sim, é óbvio que vai fazer toda a diferença, toda a diferença,
E
gente.
agora, infelizmente, a gente teve que aprender da pior forma, né? Limpando as coisas nos últimos 3 anos com cloro. Ou seja, cloro é para fazer limpeza. É o cloro que tem na água potável, lembra lá no início que a gente conversou, que a gente aprende na escola, para ela chegar insípido, inodor e incolor na sua torneira, o sistema público coloca, além de outros compostos químicos, o famoso cloro, que é para vir limpando tubulação. É para a água estar tá limpinha na sua torneira. Mas ela, o cloro, quando você coloca no, seja qualquer café, você destrui o café. Você põe qualquer chá, você destrui o chá.
Você está percebendo que você está causando agora um tumulto em tantos mercados, em tantos setores de gente que nos ouve aqui? Porque, assim, entre os nossos ouvintes, além do pessoal que a maioria aqui vai começar a prestar atenção, e eu tenho certeza, aliás, eu vou deixar como exercício para quem está nos ouvindo: primeiro vinho que você abrir, e se tiver a oportunidade de provar com duas águas diferentes, não vou nem dizer tua torneira e mineral, tenta ir em duas minerais diferentes, ou uma com gás, vamos só facilitar, uma com gás e uma sem gás. Faz o exercício aí, depois manda uma mensagem para a gente para dizer se percebeu diferença, se ainda não percebeu, o que que aconteceu. Mas assim, a galera do café, a galera do chá, tá todo mundo deve tá todo mundo estressado agora pensando como é que eu não pensei nisso antes. Você tá
Tem uma.
acabando, olha, amanhã não, né? Porque esse episódio não vai. Amanhã, depois de ouvir esse episódio, as pessoas vão estar. Tenho certeza, vai ser sábado do dia de compra de água mineral e vai todo mundo pro mercado fazer degustação de água.
Mas
Aliás,
olha que prazer gostoso.
não, é muito gostoso e saudável, né? Porque assim, pode ter
Exatamente.
água melhor ou pior, mas no fim das contas é a água, e tomar água sempre faz bem para a saúde e a gente sempre esquece de tomar na
Então, toda
medida.
a água. Toda água mineral natural vai ser perfeita.
Exato.
Só não, o melhor ou pior não vai ser do gosto que a pessoa pode, né?
Aliás,
Mas
eu vou
todas
te.
são perfeitas.
Com certeza. Não, é exatamente. Eu tenho certeza que a Vichy Catalã lá, ela deve ser maravilhosa, só eu que realmente não consegui lidar com aquela salgadice toda. Você tá
Você
com uma
falou
aí, né?
Vichy, eu peguei aqui para a gente confirmar. Ela tem 2.980 de TDS.
E a que tem mais no Brasil, ela tá por volta de 300, você falou, né?
300,
Então é
isso.
muito mais, é
É
bastante.
muita coisa.
Não, e agora eu lembrei. Não é que tenha a ver com o assunto 100%, mas é a primeira vez que eu parei para prestar atenção numa degustação de água foi numa série da Netflix. Você já deve ter ouvido falar que é uma série
O
do.
meu O meu outro professor que faz aquela degustação, que é o Martin Rees.
É mesmo? Com o Zac Efron, que é muito
exatamente.
Legal.
Ele faz essa degustação que eu faço.
Que legal.
A gente aprende ali no curso para desmistificar mesmo e para aquelas caras lá que você viu lá no episódio com o Zac, é aquilo, você vê que eles ficam impressionados.
Todo mundo chocado.
É, porque ele pega as águas e aí os outros mitos. Ah, mas a água mais pura não é aquela norueguesa da garrafa bonita? Outro marketing. Eu falo que é o iPhone das águas. Porque desmistificou muito, porque foi uma das primeiras águas a contratar um designer, o designer da Calvin Klein, que fez aquela garrafa cilíndrica.
A garrafa de vidro já é... Aí a gente volta para a garrafa mais pesada que tem o melhor vinho?
Entendeu? E tem muitas pessoas que falam assim, Rodrigo, mas a garrafa de vidro é melhor, gente, nós estamos bebendo água em lata, água em Tetra Pak. Hoje a tecnologia não deixa gosto passar para a água. Ah, mas é, tem uma coisa que você falou que a gente vai ver no marketing, eu como profissional de marketing estudo uma coisa que chama neuromarketing, que é, e pega a parte do sensorial, assim. Se você pega, faz teste cego, ninguém adivinha. Numa água, ah, mas na Coca eu consigo, ah, tudo bem, se você consegue, tem umas diferenças, algumas pessoas falam que tem, mas na água é imperceptível, então não,
é que
acaba...
Para sentir sabor de embalagem na bebida, tem que ter acontecido o caos, assim, por exemplo, você deixou uma água de garrafa plástica no sol e aí tá quente, parece um aroma de plástico... que vem junto, e aí parece que a água está com gosto de sabor de plástico.
Pode você ter falado isso, Nath, porque muita gente trata a água como bebida, mas a água é alimento. Então todo mundo fala assim, ah, mas pode? Eu falei assim, você deixaria uma fruta exposta ao sol dentro do carro cozinhando? Você deixaria uma fruta... Ah, mas eu chego no mercado, tá no chão. Você deixaria uma fruta no chão? Então, assim, a água, ela, por mais que... Lembra que eu falei que ela não tem conservante, que ela é natural? Por mais que ela esteja lacrada dentro da garrafa, se ela for mal armazenada, colocar perto de produtos que têm um cheiro muito forte, ela vai pegar aquele aroma e aquele gosto. Não tem jeito, é impossível. Ela vai pegar, porque ela não tem conservante.
E aí não é um problema da embalagem, mas do manuseio.
Exatamente, mal armazenamento.
Exato. Porque assim, um clássico de se provar água que tem sabor ou cheiro de plástico é aquela garrafinha de água que a gente esquece dentro do carro e a gente toma um gole 5 dias depois que o carro ficou nos 40 graus de São Paulo por 5 dias. E aí tudo é cheiro de plástico, mas aí na verdade é a garrafa mesmo que está exalando, enfim... Não é por causa do plástico da garrafa, é porque a garrafa ficou mal armazenada ali, ficou no carro, ficou tomando sol, ficou numa temperatura que não deveria, assim como a gente não deixaria a maçã e a banana. E se deixássemos, esperaríamos que elas estragassem. Se a gente deixa, a gente espera que ela esteja estragada. A água, a gente espera que não.
Até se você deixar no vidro dentro do carro, vai dar o mesmo problema. Que vai dar um outro gosto, porque você já levou até a boca, você já pré-contaminou aquela água. Lembra que ela não tem conservante? E a gente aprende também na escola que bactérias proliferam em calor. Então, ela está ali dentro do vidro, vai continuar. Não tem conservante. A sua boca acaba contaminando. Então, por isso que é importante, por mais que a gente mantenha as garrafas, a gente sempre está limpando elas. E outra, a gente não limpa com sabão. Igual a gente não limpa taça com sabão, a gente não limpa a garrafa com sabão. Ou você faz a solução... com um pouquinho de cloro, ou o melhor de todos, que é o com bicarbonato. Água e bicarbonato.
É o famoso limpa tudo e é o ingrediente essencial na vida de qualquer adulto que é taca ali em tudo. Que solução para tirar as marcas de taça que ficam com aquela marca...
gordura.
Exatamente, que parece que não sai mais do fundo. Sai tudo. Tirar mancha de roupa. Tem
e nas garrafas a mesma coisa. Garrafa, seja de plástico, seja essas squeeze que as pessoas usam, seja de alumínio, pelo menos aí 2, 3 dias, é importante estar fazendo essa limpeza, porque, igual eu falei, não tem conservante. Se você põe água filtrada que tem cloro, o cloro é o conservante. Ele vai fazer isso, sua água, você não precisa de ficar preocupando em lavar a garrafinha. Mas igual eu que tenho um garrafão de 20 litros que vou utilizando, põe na minha squeeze, põe no carro, faço meus cafés, que é voltando à história do café, as pessoas investem agora, igual você falou que está o hipster do café, né? compra moedor, compra V60, compra balancinha, compra aquele tanto de coisa. Aí eu falo assim: e que água que você está usando? Aí a pessoa fala assim: ué, a filtrada. Eu falo assim: ah, a filtrada sua deve ter cloro, né? É. E quanto que você gastou nesse investimento todo para fazer um excelente café? Ah, nossa, um dinheirão. E um garrafão de 20 litros que gira em torno de 12, R$ 15, que é 20 litros de água.
Cá
É o
estou
mais
eu,
barato.
já, cá estou eu com a mão na testa, já entregando que sim, tomo meus cafés especiais com água filtrada. Mas é a vida, né? A gente vai aprendendo. Eu vou fazer o seguinte.
Amanhã você vai comprar um garrafão de 20 litros, eu sei disso.
Se eu, assim, eu
Vai mudar
tô.
seu café.
Não, eu tô assim, para começar que amanhã eu paro de beber água. Tô brincando.
Não.
Tô brincando. Imagina o maluco, né? Não, por isso agora eu não bebo mais água, só bebo coisa com álcool. Não, imagina. Não, eu tô, como você pode perceber, eu vim cheia de perguntas, anotadinhas, todo um roteiro, mas assim, cada vez que eu te faço uma pergunta, você me vem com uma resposta que me tira do prumo aqui, porque eu percebo que eu tô deixando de prestar atenção em muita coisa nessa vida. E eu imagino quem está nos ouvindo também. Não quer dizer que todo mundo que está nos ouvindo vai virar sommelier de água e agora o mais entendido de água,
Não.
mas assim como. Eu tomei a decisão de, então, eu vou tomar cafés um pouquinho melhores, mesmo que eu não vá me aprofundar nesse assunto. Vou prestar mais. Eu acho que esse é o ponto. Prestar mais atenção. Começo prestando mais
Isso.
atenção. Para quem está nos ouvindo agora, está tendo esse contato pela primeira vez, nunca sequer provou uma água que tivesse sabor diferente para pensar nessa questão. Quais seriam assim, os pontos principais que você diz para a gente. Bom, um você já deu aqui, eu já passei como exercício. Testar a água com gás e sem gás no espumante e no vinho também. E eu diria aqui, ó, faça o teste com tudo. Faz o teste com o branco, com o tinto, com o rosé, com o espumante, com tudo. Oi, pode falar.
A própria água com gás tem uma clássica também, que as cafeterias de terceira onda entregam aqueles cafés maravilhosos, mas ainda tem a máxima que eu procurei referência, ainda não consegui encontrar porquê, de eu te oferecer aquele shot de água com gás. Jamais deveria ser. Porque
Provavelmente,
você.
porque e aí eu acho que você matou tudo naquela
Eu
parte de
tenho
limpar o
uma
paladar.
teoria.
A minha teoria
É.
é limpar o paladar.
É. Mas não, mas tem uma melhor, que a minha teoria é o famoso ristretto na Itália é uma pancada de café, que é o barolo do café. Vamos falar assim, é uma pancada. E o italiano, ele tem a coisa de beber água frisante diariamente. Dificilmente o italiano bebe uma água sem gás. Então juntou um pouco disso, e para aguentar aquela pancada daquele ristretto que é intragável, ele precisa de uma água para mascarar aquele sabor amargo do ristretto. Então ele joga uma água com gás.
Faz todo
E
sentido.
isso expandiu para o mundo inteiro. A minha teoria é, veio desse costume, mas em publicações a gente não encontra um dado científico que comprove isso. Que para limpar, igual eu falei, eu preciso de preparar. Por exemplo, eu chego em uma cafeteria de terceira onda, normalmente tem três, quatro tipos de café. Então você tem um café mais floral, você tem um café de torra média, você tem um café de torra mais escura, você tem perfis de café diferentes. Automaticamente, você não poderia nem ter só uma água para harmonizar, porque o café com uma torra mais clara, um bourbon amarelo, por exemplo, que ele é muito floral, tem mel. Se eu colocar com uma água aí igual eu falei, de 300 de TDS, de 200 de TDS, você não vai sentir esses aromas desse café.
Gente,
Então.
olha, eu tô assim, ó. Um dia que você dá curso mesmo? Já, porque eu já tô assim. Não, vamos fazer o seguinte. Tá, a gente tá. Vamos facilitar pro pessoal, porque eu já tô assim, com a cabeça explodindo aqui de tanta ideia e tanto pensamento. Acho que assim, primeiro exercício que a gente faz pro pessoal é provar, especialmente o espumante, que eu achei interessante essa interação
Isso.
do espumante com
É,
água com
ele é
gás e com água sem. Que é onde mais se vai perceber. Então, pedir para o pessoal, quando abrir um espumante, tenta lembrar de fazer esse exercício. Compra uma água com gás, não importa qual, só para comparar com a água sem gás. E depois volta para nos contar o que que você achou. Você achou melhor, você achou pior, você percebeu alguma diferença, não percebeu nenhuma diferença, porque também é uma questão de treinar, né? A gente, às vezes, a gente vai ficando mais, mais com mais prática ao longo do tempo. A segunda coisa, na hora de comprar, assim, o consumidor não quer se tornar o maior especialista do mundo, mas ele quer saber o que, que ele olha, o que eu presto atenção num rótulo, então, dica para eu comprar uma água melhor.
Três coisas. A primeira, o nome da fonte. Você saber a origem daquilo. Uhum. A segunda, o nome da cidade-estado, onde essa fonte está. Até para você saber se é local ou se está vindo de longe. Lembra que não tem conservante.
Ou e seja, a água de longe é a mesma coisa da história do azeite. Quanto mais viaja, mais vai perdendo.
Entendi. A gente falou, se for bem armazenado, bem transportado, não tem problema nenhum. Só que a gente sabe que, assim como azeite, grandes azeites que são importados, que vêm muito bem armazenados, chegam com qualidade. Já outros, já vêm aí as boas práticas da alimentação. E o terceiro e mais importante para o caso do sommelier, além de olhar essas duas coisas, que é o nome da fonte, é o resíduo de evaporação, que é a mineralidade da água. Porque na hora que você vira o rótulo, você olhou ali a fonte, você já sabe de onde está vindo, você vai saber, entre aspas, o peso dessa água. Então, se for uma água com uma mineralidade mais baixa, você tem lá na gôndola do supermercado uma mineralidade de, por exemplo, que eu tenho aqui muito em Minas, na faixa de 20, 15 de TDS, já pega umas águas do terroir, às vezes paulista, aí, que é na faixa de 90, 100, 100 e poucos, e já pega aquela outra água que a gente tem no Brasil, o maior. Vamos nem pegar do Brasil, vamos pegar uma italiana famosa, que é a San Pellegrino, que é de 858. Então, eu peguei três faixas muito longe. Aí eu paro e penso, vou degustar um espumante e um vinho branco. Das três opções, qual eu escolheria para harmonizar com esses vinhos de entrada, vinhos mais leves, de corpo leve? Uma água com menor TDS que eu consegui.
Então, quanto mais leve o vinho, quanto mais leve, vamos lá, quanto mais baixo, vamos tentar usar o mesmo tempo, quanto mais baixo o corpo do vinho, mais baixo
o TDS.
De forma ideal.
Que no Brasil está como resíduo de evaporação.
Resíduo de
evaporação. A tantos miligramas por litro. No caso que eu estou dando um exemplo, por exemplo, 20 miligramas por litro.
Uhum.
Aí, se eu pego um vinho de corpo médio, eu já posso ir para aquela água de 150 de TDS. Se eu pego um vinho mais encorpado, eu já vou para a San Pellegrino de 858.
Entendi. Então, assim, a San Pellegrino, que é uma água super famosa, super renomada, ela é ótima, mas ela pode acabar passando por cima de alguns vinhos muito leves.
Que é o que você, às vezes, vê muitas pessoas fazendo jantares para querer impressionar, aquela máxima da síndrome do vira-lata, compra água importada, porque está na garrafa de vidro, mas vai abrir um grande, às vezes nem espumante, vai abrir um champanhe com uma água com TDS alto, que já vai destruir, e pior, a San Pellegrino é com gás. Então ela faz duas vezes a destruição daquele espumante, daquele champanhe. Você faz aquela coisa maravilhosa.
Agora, você falou, por exemplo, você estava falando ali de Barolo. Agora, uma San Pellegrino com esse TDS mais alto já ficaria perfeita.
Perfeito.
Com Barolo encorpado, pesado, lindo. Aquele lindo. Prato principal, assim.
Prepara seu paladar de uma tal maneira que você vai falar assim, eu nunca tinha tomado Barolo. Eu, no dia que eu fiz a harmonização de Barolo, que eu participei de uma degustação de Barolo aqui em Belo Horizonte, as pessoas foram vendo, eu pedi todas as águas que tinha no restaurante, e era um restaurante italiano, então ele tinha uma água nacional, água pana e água San Pellegrino, eu pedi as três. As pessoas ficaram me olhando, os que já me conheciam falaram assim, vai dar certo? Eu falei assim, tô testando, eu tinha que testar em algum momento. Então, aqui é ótimo, que era uma degustação de uma marca que estava fazendo barbaresco, estava vindo evoluindo. Na hora que chegou no Barolo, as outras águas elas não têm nem peso, elas ficam xoxa. Você bebe a água e bebe o Barolo, você fala assim, faltou
alguma coisa aqui.
Aí
e a água é a única coisa que a gente nem vai pensar. Ah, não, tá faltando alguma comida. Não, tá faltando uma água certa.
Que louco. E entra na mesma linha, aroma e sabor. O aroma do Barolo com a água correta dá uma explosão, nossa, foi surreal, assim. E isso acontece no nosso dia a dia, nos nossos vinhos aí do dia a dia, nos brancos super simples aí, descomplicados que a gente bebe. A partir do momento que você começa a pegar essas águas, procurar umas águas que vai harmonizar melhor, esse vinho simples, às vezes, do dia a dia nosso, é o que eu falei do caso da taça, acaba sendo te surpreendendo, que às vezes tem aromas ali escondidos, que você está bebendo com a sua água de gosto pessoal com gás, você está perdendo aquela experiência.
Sem contar o número de vezes que a gente provavelmente achou que o vinho não estava tão legal quanto eu lembrava e você estava tomando com uma água diferente que estava prejudicando.
Exatamente.
Não, porque agora... Você alugou um duplex na minha cabeça agora, porque agora eu vou me questionar. Será que aquela vez que eu tomei aquele vinho que eu sabia que era para estar bom e não estava bom, a culpa era da água? Agora eu vou ficar me questionando. Mas isso é muito legal, porque agora você trouxe... Eu sei que a gente não está aqui para falar de 300 mil marcas, mas assim, agora que a gente, já que a gente mencionou San Pellegrino, me veio a história do Barolo, já fica anotado. San Pellegrino, para quem gosta de simplificar as coisas, apesar de saber que nada na sommelierie, não importa
não.
A bebida, é simples, mas vamos tentar simplificar. Vai a San Pellegrino, então, para quem está registrando aqui, já é uma água um pouco mais pesada. Se a gente pode chamar água de pesada, né?
É igual você fez aí, as aspas. Porque as pessoas têm esse problema. Ah, então água pesada é ruim. Aí eu falo assim, não vai por esse lado do pesado. Não tem comida pesada, por exemplo, uma feijoada. Feijoada é ruim? Não. Então é nessa linha.
Ela pode ser que seja ruim num dia de 40 graus acompanhada de um Barolo. Aí pode ser que a feijoada seja ruim.
Né?
Sim. Então, assim, San Pellegrino a gente sabe que é uma água um pouquinho mais no grau acima, então vai combinar melhor com vinhos mais potentes. Não precisa necessariamente ser um vinho italiano, mas Barolo é um ótimo exemplo disso. E se a gente quiser, já que a gente já falou de uma marca, vamos falar de uma segunda. Dois extremos, assim, e uma água mais leve, lá eu de novo com minhas aspas, uma água mais leve para não brigar com os vinhos mais leves. O que você sugeriria aí para a gente?
Aqui em Minas eu tenho esse privilégio, que aqui são muitas fontes, e as fontes daqui são com muito baixo TDS. Então eu tenho fonte aqui de 9 de TDS, de 15, de 20. Só para você ter uma noção, a que a gente falou, a norueguesa, que é a Ross, né? Que todo mundo fica endeusando na Europa, ela tem 39. Então
super
as pessoas...
Baixo.
Mas é super baixo para o padrão deles.
Deles, nosso... não chega nem perto do 9 que vocês têm aí.
Você entendeu? Então
claro.
Assim, dependendo de onde você está, é procurar mesmo, porque tem... Eu já achei fontes em São Paulo, por exemplo, de 30, de 39, 40, nessa faixa. Então, no sul, que às vezes o terroir acaba puxando um pouco mais, mas já encontrei fontes de 60 de TDS. E é isso, é descomplicar. Ah, eu preciso dessa de novo. Não é uma caça às bruxas. É uma evolução de mercado, igual aconteceu no mundo do vinho, está acontecendo no azeite, terceira onda do café. Eu ainda brinco, vou aproveitar a oportunidade que a quarta onda do café vai ser você escolher a água do seu café.
É verdade.
A onda do café, porque a primeira onda foi aquela do café que a gente conhecia, né? O café torrado, segunda onda já Starbucks, e agora a terceira onda, você escolher com aquele tanto de parâmetro ali do café, que dia que ele foi colhido, altitude, não sei o quê. A quarta onda vai ser água, você vai escolher o café pela sua água.
Seria o processo natural, na verdade, se for...
Não, já está acontecendo lá fora. As pessoas... tem um programa sobre café, que na Tailândia a apresentadora foi, a cafeteria só tem um café e tem vários tipos de água. Você bebe vários tipos de café diferente.
Loucura!
Aí mais duas informações que eu estou lembrando aqui, que é importante para a gente aqui, é outra. Lembra que eu falei de... Tem marca que tem 11 fontes no Brasil.
Uhum.
Tem uma marca que, quem tiver curiosidade, que é uma marca sueca de água, chama Minvino. M-I-N, de nada, Vino, V-I-N-O, .com. Você entra no site, são 4 rótulos diferentes, de cores diferentes, tem a numeração água 1, 2, 3 e 4, então é Minvino 1, 2, 3 e 4, e ela já coloca no site a sugestão de harmonização com os vinhos. Então, lembra aquilo que você falou, que você senta no restaurante? Você vai ter a mesma marca, só que em momentos diferentes você vai mudando nas águas. E lá tem o TDS, se eu não me engano, a 1 começa com 120, a 2 é 200 e pouco, a 3 é 300 e a 4 é 400 ou 500 de TDS. Então, a marca já está, é uma tendência já algum, no mundo começar a fazer esse tipo de entrega.
Achei
Então,
genial.
olha para você ver a oportunidade que essa marca multinacional tem 11 fontes no Brasil e no acaba fazendo uma água com zero de sódio. Então, assim,
Eita.
tem muita coisa
Nossa, eu tô assim, ó.
E
Eu
para
tenho.
acabar de fechar, tem que fechar a
Vai.
tampa do caixão, tá, Nath?
Eita, lá vem.
Aí agora eu te pergunto, depois que você refletiu isso tudo, quando tem concurso de vinho, qual água que é utilizada? Será que você se inscrever, você como produtor de vinho, escrever seu portfólio todo, sendo que a gente já viu que vai ter às vezes uma água com TDS alto ou com gás naquele concurso, você vai mandar seu espumante e seu vinho branco?
Isso é uma coisa muito doida, né? É um ótimo questionamento, até porque na maioria das vezes se dá a opção para o degustador se ele prefere com ou sem gás. Então, isso também já influencia.
Aqui a gente já viu, não vou generalizar, mas praticamente jamais com gás. Porque vai mascarar, o gás vai mascarar. Existe harmonização? Existe, mas tem que ser assim, igual a gente falou. Para substituir a Sampellegrino, que a gente não tem tanto acesso, apesar que tem, né? Mas assim, na hora que você faz as conversões, importação e tudo mais, que as pessoas falam assim, ah, é caro, mas não é caro. É só você vir desconstruindo, mas tudo bem, tirando isso. Quando você tenta fazer uma harmonização com Barolo, quando a gente não tem o TDS para acompanhar, é onde que o gás entra, que aí entra a potência. Então, a água com gás, com TDS baixo, nessas médias do Brasil, que a média nossa é 150, 100, se você colocar a gás artificial que seja, vai ter potência bastante para harmonizar com Barolo. Agora, que concurso que você tem ido aí que tem de Barolo para cima de potência? Então, é uma coisa que eu tenho. Você falou, sou uma persona não grata no mundo do café, não deixa, eu vou cutucando essas coisas, mas são coisas tão simples e que a gente tem acesso. Eu falo que o Brasil tem tudo. A gente tem uma faixa muito grande, tem mais de 1.500 fontes pelo Brasil. A gente tem excelentes águas, excelentes vinhos. Você está vendo aí agora, mas eu já tenho algum tempo que acompanho a Ana Belotto, que é azeitóloga, e aprendo cada vez mais pelos os azeites brasileiros. Excelentes azeites, excelentes queijos, excelentes cervejas, excelentes cafés. Já estão com uma referência muito boa no chá especial, em registro, está fazendo uma coisa bem legal. A gente tem tudo na mão, agora vai ficar obedecendo essa coisa do síndrome do vira-lata. Tem que ser com isso, porque lá fora é feito assim, lá fora, porque eles têm a limitação deles. A gente não tem tanto essa limitação. A gente tem uma abundância de produtos que dá sim para fazer muita coisa legal.
Esse episódio foi realmente assim, vai me deixar pensando assim, em posição fetal, todas as decisões que eu já tomei na minha vida em relação à água até hoje, porque assim, para mim já é óbvio quando a gente pensa, no café. Vamos voltar lá pro café. Ah, aquela coisa de escaldar o filtro, é tão óbvio hoje em dia, para algumas pessoas, para outras também não, porque você vai tomar o café com gosto de papel do filtro. E aí depois você escaldou, mas você escaldou com qual água? Porque também vai influenciar. São degraus, né? Eu acho que são degraus do interesse, do conhecimento. A gente vai se aprofundando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, uma coisa puxa a outra. Quem está no mercado de bebidas e gastronomia, com certeza eu acho que a água é um produto que liga todos esses mercados, de
É a base, né?
sombra de dúvidas. Então, se hoje você é a pedra no sapato, amanhã você vai ser. Tô até perdendo voz já no meio do episódio. Hoje você pode até ser visto como pedra no sapato, mas amanhã vai ser uma coisa, meu Deus, como é que eu não tinha pensado nisso antes? E eu tenho certeza que esses insights vão chegando cada vez mais no consumidor. E eu espero realmente, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, que tenham tido muitos insights agora, eu tenho certeza que muita coisa aí deve ter dado uma explodida na cabeça, como foi para mim, que passei o episódio inteiro com a mão na testa, dizendo não acredito nisso, não acredito nisso. Lembrem, quem está nos ouvindo, de fazer esse exercício de pelo menos fazer a água com e sem no espumante, que esse aí é o exercício que eu vou fazer assim que eu tiver a oportunidade de abrir um espumante, é o primeiro. E prestem atenção na diferença de água na hora de provar o seu vinho, o seu café. Não esqueçam desse detalhe aqui que eu achei muito legal, das águas para vinhos mais pesados e águas para vinhos mais leves. Eu acho que isso faz todo sentido, eu só nunca tinha parado. É o tipo de coisa que, sim, agora que você falou faz todo sentido, mas como é que eu não tinha pensado isso? Sabe aquela coisa? Chega da raiva quando a gente ouve.
É porque o mundo é muito acelerado, e quando eu comecei a estudar, foi essa mesma sensação, e todo mundo tem essa sensação. Tipo assim, é tão no automático que a gente bebe água. A partir do momento que você começa, qualquer coisa que a gente estuda, a gente começa a perceber de maneira, com um olhar diferente. Primeiro, você começa a valorizar isso, que é o mais importante, acho que o recado que eu tenho que deixar é: precisamos valorizar. Porque o mundo está valorizando. Volto a dizer, temos mais de 1.500 fontes de água no Brasil. Eu, desde pequenininho, escuto que a próxima guerra será por causa de água. E quem detém a maior quantidade de água no mundo é o Brasil. Se a gente não der valor a isso, se não reconhecer isso, se souber usar isso com muita seriedade, com muito cuidado, vai vir alguém aqui e vai levar. Assim como aconteceu em várias outras coisas. Mas a gente está percebendo. Hoje o café, a gente já conseguiu dar uma reviravolta.
Tem muito.
O mercado consumidor no Brasil consome café especial e não é aquele que o exportação ainda continua indo, mas a gente está consumindo ele aqui da mesma maneira. Então, sim, vinho, a mesma coisa. A gente não está deixando vinhos importados são melhores. Não, a gente é na mesma linha.
Eu acho que o que falta é que a gente ainda enxerga a água como uma necessidade, não como um prazer. Porque a gente investe onde nos dá prazer. Investe no vinho melhor, na comida melhor. A gente vai investindo onde nos dá prazer. E a água, pra gente, a gente encara como uma necessidade. Eu preciso tomar esta água, porque eu não tomei água hoje ainda, eu preciso pro meu corpo se manter vivo. Quando a gente parar de encarar apenas como uma necessidade fisiológica e ver quanto ela pode nos trazer prazer também, e na questão sensorial, eu acho que a gente começa a enxergar de uma outra maneira. Eu acho que é questão de tempo.
É a virada de chave, igual eu dei o exemplo, que é o mais nítido que a gente tem no mercado, mas todos os mercados tiveram essa evolução, com as ondas do café, né, que eles chamam assim, é muito nítido o que aconteceu, mas na minha apresentação eu faço analogia do mundo do vinho, que antigamente no Brasil a gente bebia vinho de mesa branco ou tinto ou importado da garrafa azul.
Exato. A diferenciação é seco ou doce, é branco ou tinto, ponto.
E tinha o importado, né?
Exato.
Na década de 80, então era três coisas. Hoje no Brasil, você senta no restaurante, você tem água com gás ou sem gás nacional, que o cara nem sabe, ou é importada.
Exatamente, então, a ideia é, quer a nacional ou importada? Nenhuma informação.
Como se é importada, igual hoje. Hoje a gente sabe a importância que o vinho da garrafa azul foi para o mercado, mas hoje a gente ri, fala assim, nossa, eu tenho até vergonha de falar que eu bebi aquilo. Mas assim, faz parte.
Claro.
Igual daqui a pouco a água importada, a gente vai assim, nossa, quantos jantares eu já estraguei comprando água importada para surpreender meus convidados. Então faz parte, é a evolução do mercado.
É
então,
isso.
Eu acho que respeitar. Eu
acho que tem um bom caminho, divertido caminho pela frente ainda, porque tem tanta coisa para a gente aprender sobre água, que assim, a gente está zerado assim, na informação da água, que eu acho que vai ser um processo divertido. E eu também concordo com você, acho que o café vai trazer mais isso, e outras bebidas, a cerveja pode trazer mais isso, então cada vez que a gente fala disso, em outros mercados eles vão agregando mais para o mercado de água. Rodrigo, a gente está esgotando o nosso tempo aqui, então eu já vou começar nossas despedidas te agradecendo pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos e por ter plantado essa desgraça na minha cabeça agora.
Mas, eu te agradeço o convite, tava ansioso, porque é uma responsabilidade muito grande de estar aqui no canal, falar com você, eu que acompanho há muitos anos e vejo esse bate-bola que você faz ali com o Vini, que eu tenho um respeito muito grande, que sempre me colocou em algumas coisas muito legais, sempre me indica, assim, tem um apreço muito grande quando fui aluno dele, muitas coisas. E o trabalho que vocês fazem, na hora que você me convidou, eu falei assim: ai, será que eu aceito?
Ah, não. Tem que aceitar sempre, tem que aceitar. Daqui a pouco eu te chamo de novo para a gente, quando assim que eu descobrir mais alguma coisa, eu já te chamo para a gente aprofundar mais. Que aí eu deixo o povo
Vai ser um
absorver
prazer, a
essa
gente.
informação, deixa o povo absorver essa informação, a gente volta para ir subindo degrau por degrau junto aqui.
É, ótimo.
Rodrigo, então, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo. Eu vou deixar o teu arroba No, na, na publicação desse podcast, para quem quiser te seguir. Se ficou alguma dúvida, pessoal, podem mandar para mim, que eu puder responder, eu respondo. O resto, provavelmente tudo, vou passar para o Rodrigo responder. É isso, nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.